Capítulo 2. Uma Providência Suprema. Tive oportunidade de estudar medicina na Universidade de Ann Arbor, Michigan. O Senhor suscitou pessoas que me emprestassem dinheiro, e a Providência me abriu esplêndidas oportunidades que provaram ser as melhores a serem obtidas naquela época. Sei que algumas delas vieram diretamente em resposta às minhas orações, e por que não? Eu não tinha motivos egoístas no meu alvo de ser médico. Eu almejava trazer benefícios a alguém com este preparo. É fácil reconhecer a atuação da soberana providência em eventos grandes da vida, aqueles eventos que visível e claramente afetam nossa existência. Mas por que não a reconhecemos também nos eventos menores? A vida não é feita de acasos e sorte. Deus tem um plano definido para cada um de nós. Plano este que é tão minucioso como se fôssemos as únicas pessoas na Terra. A atenção de Deus tem sido especialmente direcionada ao arranjo cuidadoso de todos os detalhes. E todo o céu está à nossa disposição para nos ajudar, se necessário for, não somente a encontrar, mas também a realizar nossa obra. Às vezes, a densa neblina do desânimo nos envolve tão intensamente que nossos olhos naturais não conseguem discernir as gloriosas oportunidades que Deus está apresentando aos jovens desta geração, a qual deve testemunhar o desfecho de tudo e que pode repetir em sua carreira terrestre a vida do próprio Cristo enquanto viveu entre os homens. Mas lembremo-nos que até mesmo nos momentos mais escuros de nossa experiência, o mesmo poder que controla e sustenta o universo está dirigindo nossa vida. Aquele que captou completamente o princípio de que todas as circunstâncias que sobrevêm à sua vida são permitidas pela mão do amor divino, vai começar a desfrutar as doçuras do céu enquanto ainda na terra. Fui para o Hospital Bellevue, em Nova York, a fim de completar meu curso médico e garantir oportunidades mais amplas na prática da obra médico-missionária. Hospedei-me então no lar do Dr. Downot, um homem de profunda fé, que estava conduzindo, na época, uma belíssima obra médico-missionária nas favelas da cidade de Nova York. Meu quarto era pequeno, nos fundos, com mobília bem precária. Em pouco tempo estava me sentindo solitário. Um senhor me abordou, perguntando se eu gostaria de ir para o campo missionário. Aceitei o convite, e ele me levou a lugares de extrema pobreza, onde não havia nada para comer e nenhum dos confortos da vida, e então para a missão. Com isso, ele me deu um vislumbre das necessidades no mundo. Ao voltar para o meu quarto naquela noite, o papel de parede que se soltara em um canto do teto parecia um lindo rolo como os que se vê em cartões de Natal. E a velha mobília havia se transformado em lindas relíquias do século XIV, pelas quais se pagaria alto preço. O quarto era o mesmo de quando havia saído para a missão, mas eu havia sido transformado. Havia testemunhado as necessidades do mundo. Em poucos dias, o doutor me informou que eu deveria dirigir a reunião missionária na próxima terça-feira. Comecei a dar desculpas procurando me livrar desta incumbência. Ele então disse: "Sem chances, rapaz. Você vai dirigir a reunião." E eu o fiz. Vem-me à mente uma de minhas primeiras experiências. Um homem se aproximou de mim pedindo que lhe mostrasse o caminho para Deus. Li para ele texto sobre texto, expondo-lhe o plano da salvação de maneira muito clara e convincente. Assim eu pensava. Todos os tópicos estavam apropriadamente divididos e em ordem sequencial. Quando eu terminei, o homem me perguntou: "Não existe um caminho mais curto?" Fui obrigado a dizer que eu não conhecia nenhum. "Bem", disse ele, "então não poderei ser salvo. Esse caminho é difícil demais para mim." Voltando ao meu quarto naquela noite, pedi ao Senhor que me mostrasse um caminho mais curto, se houvesse um. E ele o fez. Tudo o que o pecador precisa fazer é vir. Deus fará o restante. A promessa é: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. E, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Fui convidado a liderar uma classe de escola dominical de meninos que evidentemente estavam mais interessados nos doces que lutavam por arrancar das mãos uns dos outros do que no pacífico Evangelho de Cristo. Elevei uma oração a Deus pedindo que eu fosse imbuído do Espírito do Mestre para poder amar os não amáveis e que eu tornasse o Evangelho tão atraente que os garotos se esquecessem de puxar os cabelos uns dos outros ou de engatinhar por baixo das cadeiras. Ao invés do amoroso abraço de uma mãe e sua terna simpatia que recebemos em nossa infância, estes garotos recebem os acessos de ira de um pai embriagado e a maldição de uma mãe de igual índole. Falar de amor para estas crianças não diz nada. Há só uma maneira de os fazer entender. É amando-os verdadeiramente. Um dos garotos que ninguém pode controlar nas outras classes me foi atribuído. Ele provou minha paciência ao extremo e quase dividiu a sala. Então, eu o despedi. No domingo seguinte, ele não apareceu, mas meu coração ansiava por ele. Eu tinha lido: aqueles que rechaçamos podem ser os mesmos que Cristo está especialmente procurando salvar. Assim eu fui à caça deste garoto, disse que o amava, pedi que me perdoasse e que voltasse às classes. Disse que nos entenderíamos bem dali em diante. O garoto foi transformado, e eu espero passar a feliz eternidade com ele. Pedi permissão ao superintendente da missão para usar o salão de reunião todos os domingos à tarde para tentar trazer algo de bom à vida daquelas crianças. E eles vieram. Aqueles beduínos das ruas, sujos, esfarrapados e indisciplinados. Falei-lhes sobre um Deus amoroso, que assim como um pai se compadece de seus filhos, se compadecia deles. Salmos 103, versículo 13. Mas não lhe significou coisa alguma, absolutamente. Pelo contrário, pareceu-me que ficaram ofendidos. Haviam recebido pontapés dos pais. Eles os maltrataram e esbofetearam. Assim, os garotos não tinham qualquer interesse em ouvir de um Deus no céu que iria tratá-los da mesma maneira. Veio-me então uma ideia. Eu mesmo deveria amar aqueles garotos. Era fácil sentir pena deles. Mas amar um garoto de rua, imundo, cujos cabelos estavam cheios de piolhos, como me seria possível? Pedi a Deus que colocasse seu amor em meu coração, e ele ouviu minha oração. Descobri então que não era mais necessário fazer propaganda do amor de Deus para eles. A linguagem do amor é universal. Se você transmite sentimentos ternos até para um cachorro, ele vai abanar sua cauda e lhe olhar com reconhecimento. Agora, eu podia dizer àqueles meninos que existe um Deus no céu que os ama assim como eu, só que infinitamente mais. Nunca me esquecerei do último encontro que tivemos juntos, quando eu iria deixar a cidade. Alguns deles me disseram entre lágrimas: quem vai nos amar depois que você for embora? Uma das experiências mais felizes de minha vida foi quando me ajoelhei com eles na última reunião e os entreguei ao Pai dos Órfãos e àquele amigo que é mais chegado que um irmão. A tua palavra traz luz, até mesmo para os beduínos das ruas da cidade de Nova York. Naquele momento, eu redediquei minha vida a Deus e lhe pedi que jamais me permitisse ser uma pessoa sem amor. Eu creio que naquele dia, quando eu tiver o privilégio de caminhar pelas ruas de ouro, terei comigo algumas daquelas crianças como frutos daquelas ações de amor. Necessita-se de médicos missionários que tenham tamanho amor pela humanidade implantado em seus corações pelo Espírito de Deus, que as condições dos mais repugnantes os moverão a agir em seu favor do mesmo modo que o fazia nosso bendito Salvador. Você pode não ser capaz de compartilhar com os necessitados genialidade ou habilidades ou riquezas. Mas se o seu coração tiver sido tocado pelo Senhor, você pode compartilhar o que é imensamente melhor: compaixão. Anos atrás, quando eu estava no sanatório de Battle Creek, havia muitos se apostatando. Tal fato apertava meu coração. Veio-me então a ideia de que devia orar mais em particular. Lembrei-me do corredor de ventilação que saía do porão, lugar que ninguém visitava. Ia lá orar várias vezes ao dia. Aquele lugar salvou minha alma. E sinto necessidade disso hoje tanto quanto antes. Enfrento tentações atualmente que não enfrentava então. Havia situações que me eram tentações naquela época que me parecem uma piada hoje. Ao olhar para trás, me admiro de que elas pudessem ter exercido a mínima influência sobre minha vida. Mas eu ainda hoje preciso gastar tempo a sós com Deus, suplicando como se a minha vida mortal estivesse em jogo. Você também precisa. Há algo que acompanha a religião que é vivida por experiência. Suponho que alguns de vocês ocasionalmente orem em particular, mas que em outros dias nenhuma necessidade os impulsiona a isso. Nunca oramos pedindo chuva na época chuvosa. Também não oramos pedindo frio na época do inverno. Já temos frio suficiente. Mas talvez no verão você pense em fazer esse pedido. Não negligencie a oração secreta. É a alma da religião. Quero relatar uma de minhas experiências ocorridas no primeiro ano em que fui encarregado do departamento neurológico do sanatório de Battle Creek. Um de meus pacientes, um médico, costumava vir me consultar e me perguntou um dia: "Doutor, que idade você tem? Eu nunca vi alguém que tenha tanta informação em sua mente como você. Seu futuro será brilhante." À tarde, um paciente bastante simples veio me contar que aquele mesmo doutor estava me apunhalando pelas costas perante 15 ou 16 outros pacientes. Desde então, qualquer um que venha me bajular me faz lembrar daquele doutor. Essa experiência me aproximou de Deus. Quando José foi levado ao Egito, não encontrou lá nada que lhe fosse atraente. Quando Daniel trilhava os primeiros passos na carreira de primeiro-ministro, a cova dos leões estava no caminho. Eu suponho que ele tinha uma planilha. Quando você se depara com uma fantástica providência se escancarando no cenário, o dedo de Satanás pode estar lá. As providências de Deus acontecem sempre de forma velada. Nós as aceitamos pela fé. Deus diz: "Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida." Mas à medida que você prossegue, começa a ver o lindo quadro que o Senhor pinta para você. Satanás disse: "Eu te darei o mundo todo." Mas a cruz estava no caminho que Cristo tinha que trilhar. Alguns anos atrás, em Battle Creek, uma jovem valorosa que conheci tinha um talento especial por música. Ela tocava violino. Um dia me abordou e disse: "Dr. Paulson, eu recebi uma grande bênção. O Senhor foi generoso comigo." Relatou então como uma bondosa senhora de Chicago havia vindo buscá-la para morar com ela. Iriam passear de automóvel nos parques e essa senhora iria patrocinar seus estudos no Conservatório Musical de Chicago e ofertas semelhantes. Eu disse à garota: "Não me parece um plano que tenha vindo de Deus. Com certeza Deus tem esta e muitas outras bênçãos para te dar. Mas você não deve tomar um atalho tão curto para chegar lá. Fique onde você está, e quando o Senhor abrir uma outra porta para você em sua providência, poderá não ser uma situação tentadora, mas você terá certeza de que é o caminho certo." Quantos jovens tenho visto nos últimos 10 a 15 anos que têm sido desviados pelos quadros grandiosos que o inimigo lhes põe ostensivamente à frente? Eles enveredam por esse caminho como crianças o fazem atrás do arco-íris, e nunca o encontra. Eu raciocinei com a garota. Ela respondeu: "Por que será que vocês nunca querem que as enfermeiras progridam?" Respondi: "É exatamente por querer que você progrida que estou lhe aconselhando assim." Ela se afastou bem triste. Desejava demais aquela experiência e foi atrás dela. Anos mais tarde, eu estava em uma campal no oeste do país e uma senhora se aproximou de mim dizendo: "Dr. Paulson, sei que você se interessa em ajudar os pobres. Por favor, me dê 25 centavos para auxiliar uma senhora necessitada a reaver sua mala que o pessoal do seu hotel pegou na tentativa de receber, pelo menos, uma parte do aluguel do quarto. Estou angariando doações para ajudá-la." Perguntei: "Qual é o nome da senhora?" Confirmei então que era aquela jovem que eu aconselhara a não ir. Ela tinha passado, não tenho tempo de lhes contar, pelo caminho amargo. Os alvos que ela tinha em mente eram bons, mas ela não poderia chegar ao trono do Egito sem pagar o preço, submeter-se à disciplina necessária, atravessar as agruras necessárias, ser testada e provada. Ela esperava sair de onde ela estava, uma sonhadora apenas, direto para o trono do Egito. Esta é a maneira que Satanás faz, e como eu disse, ele não entrega as mercadorias prometidas. Uma das melhores experiências de minha vida foi quando fui colocado em uma posição que me obrigava a fazer algo para o qual eu não estava preparado, mas, porque era compelido a fazer, desenvolvi um novo dom. Pedi ao Senhor que me ajudasse a fazer o que precisava fazer da maneira correta. Tenho procurado fazer o mesmo por outros, confiando-lhes tarefas novas. Frequentemente, seria mais fácil que eu mesmo as fizesse do que sair à caça de alguém para fazê-lo. Muitas mães estão se esgotando por não quererem o incômodo de colocar os fardos sobre seus filhos e supervisioná-los,
para ver se o fazem corretamente.